que a gente avalia? Normalmente a gente avalia 90% do que a gente avalia é o time empreendedor. 90% é o time empreendedor, 10% é todo o resto, o mercado. Blá, blá. Então a gente realmente acredita que um bom time resolve qualquer problema.
Bem-vindo ao Heroes, um podcast de 12 minutos para você absorver as melhores ideias na velocidade que o mundo exige. Para acompanhar todos os episódios do Heroes, assine o podcast na iTunes Store, SoundCloud ou no seu player preferido de podcast para Android. Também adoraríamos saber o seu feedback sobre os nossos episódios, então não se esqueça de deixar um review no iTunes. Combinado? Eu sou seu host, Fábio Mazeu, e hoje eu vou conversar com o Pedro Wengerten, fundador e CEO da ACE. A ACE é uma aceleradora que dá suporte para startups escalarem, fornecendo mentoria, networking e investimento para os empreendedores. No episódio de hoje, você vai conhecer mais sobre qual é o papel das aceleradoras no desenvolvimento de startups, quem é o Jack White do empreendedorismo e quais são os livros indispensáveis para os empreendedores de sucesso em 2018. Aproveite o episódio! Fala, Pedro, tudo bem? Cara, primeiro, obrigado por separar esse tempinho para falar com a gente aqui no Heroes, o podcast de 12 minutos. Eu queria começar o nosso papo falando um pouquinho sobre o seu background profissional, como que você começou nesse mundo de startups e tecnologia.
Legal. Bom, eu sou publicitário de formação, né? Eu fiz publicidade, depois me especializei em marketing, né? Tenho uma carreira acadêmica interessante, aí sou professor também há bastante tempo, trabalhei muito tempo com serviços de tecnologia, trabalhando integrando sistemas e tudo mais. Antes a gente começou como uma agência web, depois vim para São Paulo, sou de Porto Alegre. Aqui em São Paulo a gente expandiu bastante nessa época. Em 2008 eu decidi que eu queria trabalhar com produtos digitais, né? Queria fazer produtos e não só prestar serviços. E aí veio as startups, foi bem nessa época que eu comecei a estudar, pré-Eric Ries, pré-todo esse movimento aí que a gente vive hoje. E aí eu criei algumas startups na época, eu criei três, duas quebraram, uma Coviva, até vendemos até recentemente. Em 2010 eu conheci o meu sócio Mike, a gente criou juntos o Zupa, que foi o primeiro site de reserva de restaurantes no Brasil. A gente estava vendo que esse era um problema, nos Estados Unidos tinha o Open Table, e aí a gente via que tinha uma oportunidade, a gente criou, colocou ele no ar em 2010 ainda. Em 2012 a gente vendeu a empresa para o Peixe Urbano, estava no auge da compra coletiva. Em 2012, a gente não sabia o que fazer, eu e o Mike, a gente só sabia que a gente ia fazer junto, né? Que a gente se deu muito bem como sócio, somos muito complementares, né? A gente criou, fez alguns investimentos, fez acho que dois investimentos, duas empresas que a gente até já vendeu, e depois criamos na época, a Aceleratech, né? Que depois virou ACE, que, com o objetivo de alguma maneira, devolver para os empreendedores aquilo que a gente não teve quando a gente criou a nossa empresa. O Mike também é empreendedor de longa data, e a gente decidiu criar alguma coisa que fosse dar algum impacto para o Brasil, tivesse algum significado positivo no longo prazo para o Brasil, uma razão de existir, né, uma razão de ser, e ao mesmo tempo que a gente conseguisse estar no dia a dia, conviver com gente muito talentosa. E aí surgiu todo o processo. A gente fez muito benchmark nessa época, a gente foi conhecer as aceleradoras americanas, vimos o que funcionava lá, o que não funcionava, mas principalmente a gente viu que o Brasil é o Brasil, não dá para se basear no que fez lá no Vale do Silício, só se inspirar. E aí a gente criou um modelo próprio, começamos dentro da SPM primeiro, uma sala que a SPM nos cedeu, que eu sou professor há tempos lá, e a gente montou uma parceria. E a gente foi expandindo. Em 2013 a gente recebeu um aporte de capital para continuar crescendo. Hoje nós estamos em 4 cidades do Brasil, em São Paulo, Curitiba, Goiânia e Rio de Janeiro. Hoje já passaram mais de 180 startups pela ACE, e a gente continua, né, só para entender a curva exponencial que a gente está tendo. Dessas 180, mais ou menos 80 foi em 2017. Quer dizer, a gente está numa curva exponencial muito grande. Algumas coisas interessantes, o que a gente faz na prática? O que a gente faz na prática, a gente pega empreendedores que estão no início da jornada ou um pouco mais avançados na jornada, já tem produto, né? O produto está no ar, já tem clientes, de preferência pagantes desse produto, que é onde a gente acha que a gente mais consegue ajudar esses empreendedores. A gente acha que na fase de ideação não é o lugar onde a gente mais consegue ajudar nesse momento, com os programas programas que a gente tem. Aí eu entrar na ACE, a gente tem duas fases. Tem um programa que chama ACE Start, que é o programa que ele entra aqui e ele tem acesso à mentoria, tem acesso a todo, enfim, todo o processo, né, da ACE, que é um processo super elaborado, acesso a capital, acesso ao network, conviver com várias startups também, que a gente acha que é um ponto interessante, fazer parte de uma família maior do que só a sua empresa. Esse programa, a gente não pega nenhuma participação nessa empresa, não pega participação, e ele leva 4 meses. Se ele for bem nesse programa, se ele performar, ele pode entrar no próximo programa que chama ACE Growth, que é um programa de 6 meses, onde a gente investe R$150 mil na empresa. Basicamente, a gente não fala que é um investimento, a gente fala que é uma ajuda de custo para que ele consiga fazer os testes de canal para crescer. Então, enquanto que no primeiro programa ele trabalha mais na parte da validação, né, do negócio, quem é meu cliente, para quem que eu vou vender, qual o mercado que eu vou atuar, no segundo programa a gente foca mais nos canais e como que ele vai crescer. Então, ajuda ele a montar a máquina de vendas, ajuda ele a testar vários canais para gerar lead, para trazer clientes e tudo mais. E aí sim a nossa meta é taxa de crescimento mensal. E no final desse programa a gente continua ajudando, apoiando esse empreendedor com capital. A gente tem um fundo que é parceiro nosso, que se chama Bossa Nova. Esse fundo investe automaticamente em todas as empresas que saem da ACE. Então eles investem de R$300 a R$500 mil, o cara que passa pelo ACE Growth, para que ele consiga, sem perder o ritmo, continuar crescendo e não se preocupar tanto com fundraising, né, com levantar capital nesse início. É basicamente isso que a gente faz do lado das startups, e do lado das grandes empresas. A gente também tem toda uma linha de inovação. A gente tem uma outra unidade dentro da ACE, trabalha com inovação em grandes corporações, e já tem dezenas de grandes corporações trabalhando com a gente nesse sentido.
Se citou sobre trazer as startups nesse momento de validação e depois ajudar elas a crescer. Uma dúvida recorrente dos empreendedores é essa diferença entre ter um mentor, ter uma mentoria, e ter uma aceleradora por trás da empresa. Como que você pode ajudar a galera que está escutando a gente a diferenciar isso bem, saber o que esperar de cada um?
Eu costumo dizer o seguinte, né? Quando a gente fala de uma aceleradora, a gente está falando de um sócio. É um sócio que vai estar do seu lado. Não é só o programa de aceleração é uma parte importante, mas é um sócio que vai estar do teu lado ao longo dos anos até você ser vendido. E um dos nossos valores principais é que a gente tem que ser pró-empreendedor, ou seja, a gente sempre está do lado do empreendedor. Enquanto a gente fala, eu estou aqui sentado na frente do empreendedor que está montando uma apresentação para uma reunião de conselho que a gente vai ter daqui a pouco, e esse empreendedor já acelerou já faz mais de ano e continua aqui, inclusive, no nosso espaço físico com a gente. Então a gente continua ajudando os empreendedores no longo prazo. E a gente tem uma rede de mais de 400 mentores, inclusive não só da ACE, mas também a gente faz parte do Google Launchpad, que é um programa do Google, e a gente consegue mentores no mundo inteiro. Então, assim, eu acho que a grande diferença é uma pluralidade de mentores e acesso a isso, e o mentor certo na hora certa. Muitas vezes tem muito mentor no mercado, é muito difícil fazer uma curadoria de quem são os mentores mais adequados para qual startup, para o estágio que ela está. Então, às vezes a gente traz um super CEO de uma super startup que está lá na frente, que está crescendo, e talvez não seja o cara que é ideal para mentorar uma startup que está no estágio, sei lá, super early stage, e a gente precisa de um outro cara. E aí a gente tenta fazer esse entendimento de onde ela está, do que ela precisa. Então, nosso programa é muito customizado. A gente costuma dizer que cada startup tem o seu programa de aceleração próprio. E eu acho que aceleração, às vezes, é bom e é ruim o nome, porque de um lado traz uma conotação de velocidade, de chegar mais rápido nos objetivos e tudo mais, que eu acho super legal, e de outro pode causar uma impressão de que é uma aulinha, ou é um programa, ou eu vou lá para ter aula do que é metodologia Lean, e não é nada disso, pelo menos não no nosso caso. A gente monta realmente junto com o empreendedor o programa que vai ajudá-lo. Então, se ele precisa de vendas, a gente vai trabalhar em vendas. Se ele precisa de pessoas, a gente vai ajudar ele em pessoas. Se ele precisa de investimento, a gente vai entender quanto que ele precisa de investimento, o que que ele vai fazer com esse investimento, quem são os investidores que têm mais fit com o que a startup está fazendo. Então, acho que tem uma diferença muito grande do que a gente faz. E a gente sofre um pouco, talvez, pelo estigma que existe de eu vou trabalhar com uma aceleradora, às vezes é básico. O cara não entende exatamente o que a gente faz. Às vezes é difícil explicar para uma pessoa que nunca vivenciou o que a gente tem aqui, o que, que a gente faz. E é muito legal, e daí por isso mesmo a gente cria muito conteúdo, a gente tem muitos vídeos, muito depoimento, estudo de caso mesmo, a gente postou um estudo de caso muito legal, de o que, que a gente fez mês a mês para uma startup aumentar o faturamento dela em mais de, sei lá, 6, 7 vezes durante o processo de aceleração. Esse tipo de coisa que eu acho que é o mais legal, que é o que a gente, digamos assim, a gente é profissional no que a gente faz, né? É uma ajuda profissional que você vai receber, e às vezes um mentor é um cara que tem uma área de conhecimento específica, muito pontual e ajuda muito, mas talvez você não precise de um mentor só, você precise de um grupo grande de mentores que a gente tenta cercar a startup desse grupo.
Teve uma publicação sua no LinkedIn que me chamou muita atenção. Você citou o Jack White como exemplo, né? Basicamente, quando o cara tem talento, ele faz acontecer com ou sem estrutura, né? Isso me fez pensar no perfil de empreendedor, né? Que atrai a atenção de aceleradoras, de investidores, de mentores, de angels. Quem é esse cara? Quem é essa versão do Jack White no mundo do empreendedorismo pra você?
Eu até te perguntei, né, Fábio? Por que essa guitarra aí que você tá na foto, você também é um músico? E o Jack White, ele expressa muito isso, é um cara que não toca só guitarra, ele é um cara que toca tudo que é instrumento, é um cara que tem uma visão do todo, entende a história da música. Nesse mesmo documentário que eu me referi, ele começa o documentário com o Jack White construindo uma guitarra do zero, ele vai lá pregando, fazendo um negócio super rudimentar, mas que ele consegue extrair um som. E eu acho que essa característica do cara que consegue se virar e conhecer profundamente aquilo que ele está fazendo, o mercado, ter uma proposta muito clara do que ele quer fazer. E aí entra o que, que a gente avalia. Normalmente a gente avalia 90% do que a gente avalia é o time empreendedor. 90% é o time empreendedor, 10% é todo o resto, o mercado. Então a gente realmente acredita que um bom time resolve qualquer problema. Aí a gente vê muita coisa. Se eu tivesse mais grana, eu conseguiria ir mais longe. Eu só não vendo mais porque eu não tenho dinheiro para marketing. E aí a gente tem várias dessas desculpas que as pessoas se dão para não performar. Enquanto que os melhores empreendedores, eles sabem lidar com essa restrição. A história do Jack White, lá só para quem não leu, é que o Jack White, ele no show, em vez de usar uma super guitarra ultra mega cara, ele vai no Walmart, compra a guitarra mais vagabunda e ele gosta de domar o instrumento. Ele gosta de fazer o instrumento, tirar o som que ele quer com um instrumento que não é o melhor instrumento. E eu acho que essa essência é a essência do que a gente busca. Aquele cara que a gente fala que é empreendedor classe A. O bom empreendedor classe A é um empreendedor que seria bom em qualquer lugar do mundo, tem características muito específicas. Mas não é só o empreendedor, ele tem que ter um time. Então, sozinho, a gente acha que é muito difícil o empreendedor sozinho performar. Então, tem que ter um time, tem que ter mais de uma pessoa. E geralmente um time bem complementar. Quando tem um time todo mundo muito igual, a gente vê que tem um problema. Então, não é fácil fazer essa análise, né? Você deve imaginar uma análise complexa de fazer, mas quando a gente acha essa combinação de time, a gente tende a relevar muito mais coisas de negócio e etc. do que a gente teria normalmente. Então, às vezes, a gente vê um time espetacular e talvez o negócio ainda não esteja com a formatação ideal e tudo mais, mas tem coisa aí, esse time vai conseguir. Então, a gente tem muita fé que o time bom, o time excelente, vai conseguir resolver todos os problemas que vão ser jogados no colo deles, e que não serão poucos, serão muitos e diários e constantes. Então, acho que essa crença é o que nos move, do protagonismo do empreendedor.
Legal, e você consegue dar um exemplo do que seria um bom time de uma startup?
Quando a gente estava avaliando uma empresa, e a primeira pergunta que eu fiz foi, me fala sobre o seu mercado. E aí era uma empreendedora, e a gente gosta muito de empreendedoras, porque a gente acha que, não só falando que tem poucas, mas a gente realmente vê que empresas que têm mulheres como fundadoras, tem uma característica interessante, uma composição interessante. Não precisa ser só mulheres, mas a gente acha que essa mistura é muito positiva no resultado final da empresa. A gente vê com bons olhos. E essa empreendedora, eu estava perguntando para ela, estava falando, olha, me fala sobre o seu mercado. De repente, ela começou a me dar uma aula sobre o mercado, que eu não tinha ideia. E eu dei uma pesquisada, eu sempre pesquiso no Google antes de falar com os empreendedores. Só que ela foi tão além, ela falou, não, isso que tu está falando, Pedro, não é mais assim, isso aqui agora é assado. Isso aqui a gente já pensou nisso, mas por isso, isso aqui faz mais sentido. Elas foram me dando uma aula tão profunda no mercado, e eu acho que isso é uma característica, né? Um empreendedor bom ele aprofunda nas coisas, ele estressa as coisas, ele fala com quem ele tem que falar. Então, acho que isso é um exemplo legal. Outro exemplo legal, até pegando esse camarada que tá aqui na minha frente, se preparando pro conselho, esse é um time de técnicos, né? Os dois são técnicos, mas os dois têm perfis muito diferentes. E logo de cara, eles definiram quem ia fazer o que na empresa. Então, um técnico foi mais na parte técnica, o outro foi mais para a parte de negócio. E o que a gente viu foi, rapidamente, o cara de técnico foi para a parte de negócio, começou a ler todos os livros de venda, começou a fazer mentorias sobre vendas. Logo, logo, ele criou uma forma de vender que se adaptou à empresa rapidamente. E os dois estão no mercado que não é o mercado de origem deles, e eles trazem uma visão de tecnologia para um mercado que não tem tecnologia. E essa combinação e a gana que eles têm, então, por exemplo, só a regulamentação do mercado, o mercado regulado, é super densa, tem um monte de normativas e não sei o quê. O pessoal decorou, ele leu tudo, ele sabe a barreira de até onde vai, onde não vai, associações, eles se associaram, foram atrás. Esse comportamento, eu acho que são coisas que a gente não encontra em todos os times. E, geralmente, eu faço duas ou três perguntas pro time. Você falou já com esse tipo de empresa? Você já fez isso aqui? E o tipo, nunca pensei sobre isso. Não falei. E eu acho que... E eu não faço perguntas muito complexas logo no início. Esses caras já foram muito além do básico quando a gente fala com eles. E acho que outra característica legal, a gente vê um time nosso que uma empreendedora é um empreendedor, né? A empreendedora, ela trabalhava como headhunter, então ela sabe vender e super articulada, e ela assumiu o papel de CEO. E o outro não era um técnico, mas ele aprendeu a programar sozinho, criou um sistema que processa pagamentos, e hoje, em um ano mais ou menos, eles já giram mais de 25 milhões de reais na plataforma em 2017. O ano que vem eles vão para 100 milhões de reais na plataforma. Tudo isso com duas pessoas, agora eles dobraram o time, eles têm quatro pessoas. Com quatro pessoas eles giram quase 100 milhões em 2018, claro, provavelmente eles vão ampliar, eles vão precisar ampliar e até estão recebendo investimento para isso. Mas o fato é, fazer muito com pouco, conseguir superar coisas, conseguir aprender coisas novas rapidamente, ter aquela maleabilidade, que é quando você recebe um feedback, você entende, você percebe o que esse feedback quis te dizer, e mais do que isso também, não ser totalmente suscetível a opiniões alheias. Então, quando recebe um feedback, também tem uma visão crítica de parar para pensar, peraí, por que que eu tô recebendo esse feedback? Não necessariamente isso tá certo, talvez eu não concorde 100% com isso. Os empreendedores, eles têm essa visão crítica, e todos esses que eu mencionei enfrentam problemas absurdos, né, no dia a dia, absurdos, como todo empreendedor. Então, acho que essas seriam as características que eu falaria.
Com certeza você também tem muito a acrescentar a esses empreendedores e essas empresas, o que me leva à próxima pergunta, que é, cara, como que você organiza sua agenda, organiza seus compromissos para atender todos esses empreendedores sedentos por conhecimento e, além disso, conseguir tocar outros projetos?
Olha, Fábio, o segredo é ter um bom time, né? Esse é o clichê. Mas é verdade, a gente tem um time aí de... Já temos 20 e tantas pessoas, gente de tudo que é área, de tudo que é mercado, e gente de primeira linha, pessoal realmente muito capacitado. Eu sou um cara que gosto muito de educação, gosto muito de formar gente, sempre gostei na minha carreira. Então, o que a gente tenta fazer é criar um ambiente onde o pessoal tenha total autonomia. Quem faz esse trabalho no dia a dia não sou eu. Eu ajudo o cara que faz esse trabalho a fazer melhor esse trabalho, porque senão é impossível sustentar. Se eu tivesse essas 5, 6 startups, eu até conseguiria. Então, o desafio é traduzir tudo isso que alguém faria numa coisa que a organização faz, que a empresa faz, e a gente conseguiu a avaliação dos empreendedores em relação ao que eles vivenciam aqui. Não sei se você conhece a métrica de NPS, né? Mas o nosso NPS, que é o Net Promoter Score, que na média é um NPS é de 0 a 100, o nosso é acima de 90. Então, a percepção de quem passa por aqui tem tudo isso é muito alta. Então, a minha agenda, o que eu tento fazer é delegar o máximo que eu posso e acompanhar e tentar formar as pessoas, tentar investir meu tempo naquilo que tem mais alavancagem, nas coisas que mais vão impactar o negócio e o ecossistema. Mas é um desafio, é uma luta. Quanto mais empresas a gente tem, mais coisas a gente tem para fazer, mais gente, a gente quer ajudar, e eu odeio deixar a gente na mão, e eu constantemente passo boa parte do meu dia ajudando empreendedores, fazendo ligações, tentando intermediar coisas, tentando apresentar a gente, né? Enfim, porque eu gosto, porque eu quero ajudar, mas o mais importante é criar uma estrutura que consiga fazer isso sem mim.
Quando a gente conversou sobre gravar o podcast, eu agendei um horário no Calendly, que é uma plataforma bem legal. Você tem mais alguns apps que você usa para te ajudar a se organizar? O que você gosta de pra manter seu dia organizado?
Cara, pessoa física, né? Eu gosto de usar, eu uso bastante o Evernote, uso muito o Evernote para tudo, para registrar a minha vida. Eu tenho, por exemplo, a lista das coisas que o eletricista vai ter que fazer na minha casa. São 15 itens que o eletricista tem que fazer, até o contrato de participação numa determinada empresa que eu tô entrando, tudo lá. Então, o Evernote eu uso muito na minha vida. O próprio Calendly é um... Eu acho que esse negócio de ter secretária e coisas que eu acho tão década de 50, as pessoas precisam de uma babá para organizar o seu tempo. Eu acho que à medida que você se apropria do seu tempo, você ganha produtividade. E o Calendly é uma secretária virtual, basicamente, para mim hoje. Então, para agendar reuniões e tudo mais. E eu uso muito... Eu tenho um app que eu instalo no meu e-mail que se chama Sanebox, Sane de sanidade, Sanebox, que é um negócio de machine learning, e ele lê as mensagens que estão na minha caixa de entrada e vê aquilo que é importante e deixa, e o que não é importante ele coloca numa outra caixa que ele chama de Sane Later, que eu olho depois, e isso permite que a minha caixa fique limpa, porque, como você imagina, eu recebo muitos e-mails, né? Por exemplo, eu mando toda semana um newsletter para, sei lá, quase 30 mil pessoas, e vai no meu e-mail. É o meu e-mail que manda, né? Tanto que os caras às vezes respondem e eles não acreditam que eu recebo. Então eu tenho que usar algumas ferramentas para organizar. E o Sanebox, para mim, é super importante. Além disso, a gente tenta reduzir o volume de e-mails internos aqui dentro da Ace. A gente usa muito Slack, a gente usa ferramentas de colaboração, a gente usa o Asana, projetos, Trello para outros. A gente tem uma multiplicidade aí de ferramentas aqui dentro para a gente ser mais produtivo, mas é uma luta, né? Todo dia a gente tem que se olhar para a nossa agenda. Eu acho que o maior investimento que tu faz na tua vida é gastar tempo com a tua agenda. É olhar para ela com mais atenção, com mais carinho, pensando nas coisas que tu quer atingir versus a tua agenda. O ser humano não foi feito para ser produtivo, não foi feito para gerenciar o tempo, ele foi feito para ficar sentado lá. Então o nosso cérebro constantemente quer que a gente saia desse modo, né? Ele quer que a gente vá pro modo binge-watching filmes no Netflix. E o desafio é saber se policiar e trazer para a produtividade de volta.
Boa, você comentou sobre o empreendedor que foi pro lado mais do negócio e aprendeu muito, foi pegar essa parte de vendas e marketing e tal. Quais são alguns livros que você indica para empreendedores que querem abordar essa parte ou aprender mais, que o cara tem que ler para montar uma máquina de vendas, uma máquina de marketing, desenvolver um produto, montar uma empresa? Quais conteúdos legais que você indica para quem tá ouvindo a gente?
Tem muito livro bom aí surgindo. Hoje a gente tem a sorte de ter várias metodologias de vendas e máquina de vendas e tudo mais. Ajudou muito. Na minha época não tinha. A gente fazia meio que intuitivamente as coisas que o Aaron Ross e todo mundo na linha fez. Então acho que o Predictable Revenue, não é receita previsível, seria um dos precursores aí dessa onda de máquina de vendas. Antes disso, eu recomendaria o Spin Selling, que é um livro que fala sobre vendas mesmo, de fazer perguntas e ser mais consultivo. Eu gosto muito do Sales Acceleration Formula, do cara do HubSpot, que é super interessante, é um engenheiro abordando vendas, então ele é super quantitativo e tudo mais, então eu gosto de quantificar. Do lado de marketing, tem muita coisa nova. O livro do Sean Ellis sobre Growth Hacking, o último, esqueci o nome, é super interessante. O livro do Peçanha aí, que é super legal, saiu só para reconhecer também os autores nacionais, a Peçanha da Rock Content, ele fez um livro super legal, acho que é Obrigado pelo Marketing. Tem muita coisa boa, tem muitos blogs, né? O blog da Rock Content, da Resultados Digitais, são excelentes. Nos Estados Unidos, o blog da HubSpot é muito bom. Acho que hoje ninguém pode dizer que falta conteúdo. Hoje a gente sobra conteúdo. O difícil é curar, né? Escolher os melhores para ler. Eu acho que o mais difícil é você realmente aplicar. Vou pegar esse livro aqui, eu vou debulhar e vou fazer esse livro, eu vou aplicar isso, vou transformar isso aqui em realidade na minha empresa. Eu acho que essa é uma característica que as boas pessoas, né, têm, que é estudar o livro, debulhar o livro. Eu acho que muitos dos livros clássicos, então voltar para um Peter Drucker, que eu acho genial, tem muitos insights valiosos. O Executivo Eficaz, do Peter Drucker, para mim é um dos livros que você tem que ler sempre, reler. Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes também. E ainda esse lado das startups, o lado difícil das situações difíceis, do Ben Horowitz. É um livro que fala de muita coisa, de vendas, fala de... Mas principalmente o que é ser um CEO, o que é ser um CEO, o que envolve ser um CEO. E ser um CEO conceitualmente é bem diferente de ser um CEO na realidade. A carga é emocional. É... Um outro livro de marketing que eu gosto é o Influence, do Robert Cialdini. Não sei como é que é em português o nome, mas é um livro espetacular sobre o que faz as pessoas se moverem para tomar as decisões. Eu acho que muito do marketing está na psicologia comportamental. Tem muita coisa a ser estudada e ser aprendida pelos profissionais de marketing nessa área.
Pô, Pedro, muito legal, obrigado por essas dicas. Cara, aproveita esse final para deixar uma mensagem, deixar um recado para quem está ouvindo a gente, convidar o pessoal para te seguir no LinkedIn e em outros meios, fica à vontade.
Bom, cara, assim, o que eu convido o pessoal? Convido o pessoal para me adicionar, me seguir lá no LinkedIn. Meu nome é só Pedro Wenger, me procura lá. Você me acha lá no LinkedIn, eu tô no Instagram também, Facebook, pode me seguir lá, vai ser um prazer. Eu posto todo dia no LinkedIn praticamente um texto sobre alguma coisa que tá na minha cabeça. A gente também tem um newsletter aqui na ACE que sai no meu nome. É claro que não sou eu que faço 100% dele, né? Porque quem lê sabe que tem um monte de conteúdo, tem um monte de coisa. E muita agregação, muitos artigos que a nossa própria equipe faz. Então, se chama Growthaholics. Procura no Google, assinar newsletter Growth, de crescimento Growthaholics. E você vai conseguir assinar o nosso news e vai receber toda quinta-feira um e-mail, enfim, falando sobre o mercado, sobre o que está acontecendo no Brasil, no mundo, com vários links, várias dicas. O pessoal gosta muito, recebe muito e-mail de gente elogiando. Quando me encontram em evento, as pessoas falam, porra, leio Growthaholics, acho super legal. Então, é por aí, eu acho que aí, nesses canais eu divulgo tudo, onde eu tô, onde eu vou dar palestra, dou muita palestra também pelo Brasil inteiro, e eventualmente produzo alguns vídeos, alguns conteúdos em vídeo que eu também divulgo por esses canais. Foi um prazer aí ter o pessoal seguindo, interagindo comigo.
Legal, Pedro. Cara, brigadão por separar esse tempinho para conversar com a gente aqui no Heroes, o podcast 12 minutos, e até mais, a gente se fala.
Valeu, Fábio, obrigado.
Esse é o Heroes, o podcast do 12 Minutos. Se você ainda não faz parte do 12 Minutos, cadastre-se hoje gratuitamente e explore centenas de títulos de não-ficção atualizados toda semana e feitos para você absorver todo o conteúdo em 12 minutos. Mude a sua vida com as melhores ideias do seu bolso. Gostou do podcast? Compartilhe esse episódio e se inscreva na iTunes Store, no SoundCloud ou no seu player preferido de podcast para Android, para acompanhar todos os episódios. Não se esqueça de deixar um review e nos contar o que acha do Heroes. Até a próxima!